Olá, amigos produtores rurais, de volta com vocês para a nossa tradicional abordagem sobre clima que fazemos aos finais de semana, para a gente olhar como é que vai ser a projeção do tempo nos próximos 3 meses e ajudar os amigos produtores a se posicionarem. Então, minha saudação a todos que nos ouvem e assistem aqui pelo Notícias Agrícolas e também pelo nosso canal do YouTube, O Tempo e Dinheiro. Então, minha saudação a todos. E a saudação especial ao nosso entrevistado, o agrometeorologista João Castro, que nos fala direto do agroclima. João Castro, seja bem-vindo.
Olá, João, tudo bem? Prazer estar aqui com você novamente, bater esse papo. Vamos ver como é que fica a perspectiva aí para os próximos meses, né? Eu estou trazendo aqui uma avaliação até o mês de junho, né? Mostrando aí a evolução do início das condições de clima para a safrinha, que é um motivo de muita bastante preocupação, né? No pessoal de casa, nosso amigo agricultor, teve uma primeira safra bastante conturbada, né? Vários problemas, né, João? Atraso do início das chuvas, depois a chuva muito irregular, a chuva só emplacou mesmo, digamos, ali a partir da segunda quinzena de dezembro, em várias regiões. Então, foi uma primeira safra difícil. Então, é importante a gente ficar atento, né, para frente, para os próximos meses e ver o que que vai acontecer, então, né, João?
Muito bem, mas antes de ver as projeções, né, João Castro, vamos dar uma olhada rápida e direta no que vai acontecer nessa semana, nos próximos dias, aí depois você evolui. Como é que fica o tempo na próxima semana, João Castro?
Ah, João, então, a gente veio acompanhando, né, nos últimos dias que o posicionamento de um grande corredor de umidade sobre a parte central do Brasil levou muita chuva em várias regiões e a tendência é que esse corredor de umidade ele se mantenha para a próxima semana. Então, com isso, o que a gente tem? Um cenário de até mesmo de preocupação, especialmente para o nosso amigo produtor que está lá no estado de Goiás, Mato Grosso, Pará, que são as regiões que vão receber os volumes mais elevados de precipitação, inclusive no domingo e na segunda-feira, né? A gente vê que são volumes bastante elevados. Isso aí, claro, acaba prejudicando o trabalho de campo, né? Traz aquela umidade que fica ali com o solo encharcado, o produtor não consegue colher, então começa a aparecer problemas de qualidade aí nessa soja que está pronta para ser colhida, né? Então é uma semana de grande desafio para o pessoal que está posicionado nessa linha do corredor de umidade, que basicamente, João, ela corta ali do Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Pará. Essa é a posição preferencial ali que vai ficar nos próximos dias, levando essa chuva de forma contínua, atrapalhando o trabalho de campo. Para a próxima semana, o tempo fica bom basicamente só na região mais do centro-sul, Mato Grosso do Sul, os amigos do Paraguai também, e os estados do sul que vão ter uma condição mais benéfica aí para finalizar a colheita de soja e entrar com as safras de o milho safrinha, né? Ou então com as culturas de inverno lá, o pessoal do sul basicamente, né, João?
Então, consolida a safra para o sul, para o Rio Grande do Sul, mas as preocupações se voltam para a safrinha. Já é praticamente conhecimento geral de todos os produtores que a safrinha está sobre dois problemas, né? Um deles é a pressão exercida pelas cigarrinhas, isso o Notícias Agrícolas está abordando hoje através do Frederico Olive, mas de outro é a previsão do tempo para a safrinha. Essa é a colocação que eu lhe faço, todas as atenções voltadas para você, João Castro.
João. Então, o fator de grande preocupação, que você falou, a parte de pragas e doenças é uma preocupação muito grande, mas a gente tem que ficar de olho no clima, né? Então, sobre essa
De clima,
perspectiva de clima, o que que a gente tem?
vamos
Mostrando
começar
essa
aqui
questão
mostrando aquela
do
questão
Ninho e da Laninha,
do
que é
Ninho e da
importante a
Laninha, que
gente
é importante a gente manter esse
para ter uma
controle
ideia,
do que pode acontecer na
Então a
frente.
gente está aqui com
Então a gente está aqui com
uma
uma
avaliação,
comparação,
ó, que é uma comparação das médias das temperaturas do oceano,
tá comparando
então
o dado
de 7 de
com o dado de 6
fevereiro
de
com o
março.
dado de 6 de março.
Quanto foi que mudou essa temperatura do oceano
nesse mais ou menos um
Então a
mês?
gente vê que
Então a gente vê que
toda
toda essa
essa
faixa aqui do
faixa
Oceano
aqui do Oceano
Equatorial,
Pacífico
é a faixa
Equatorial,
que a gente
é a faixa que a
monitora
gente monitora
a
a
Laninha
Laninha
e o
e o
El
El
Niño,
Niño,
né?
né?
Então
Então
aqui
aqui
está
está
a América
América
do
do
Sul,
Sul,
para o
para o
pessoal
pessoal
se
se
posicionar,
posicionar,
aqui a região do
aqui a
Peru e
região
aqui
que a
a
gente
região que a
monitora.
gente monitora.
Esses tons em azul
Esses
estão
tons em
mostrando que
azul estão
essas
mostrando
águas
que
aqui
essas
elas estão
águas
mais
aqui elas
frias.
estão mais
Então,
frias. A Laninha, então, quando essa a temperatura Laninha, se mantém ali, meio grau abaixo da
ela
média,
ela já é
a gente observa que tem,
de fato,
meio grau, depois meio grau, mais forte,
é até um grau abaixo da média.
Então a gente vê que o Laninha
condição de Laninha, tá atuante,
e a gente espera que isso aí se mantenha por um tempo.
As expectativas aqui mudando de figura,
elas mostram que essa condição de Laninha deve se manter
pelo menos até ali abril, maio.
O pessoal de casa entendeu?
O que é isso aqui?
A barra azul indica a probabilidade,
né, caracterização,
confirmar
um evento de Laninha.
Essa barra cinza
é a probabilidade, de ocorrer um
cenário de neutralidade.
E a barrinha vermelha
é um cenário de
euninho. O que a gente vê aqui nesse eixo?
São os trimestres.
A gente sempre olha três meses.
Então aqui, por exemplo, janeiro, fevereiro, março, abril,
e assim a gente vai andando.
O que a gente observa aqui, João? Olha só.
Essa probabilidade de Laninha vem decaindo, consegue identificar facilmente que essa barra azul vai diminuindo de sua magnitude.
Aqui é 100%, a gente está nessa condição.
Então, olhando o trimestre,
janeiro, março, fevereiro, março, isso aqui cai para 80%,
e depois no trimestre, março, abril, maio, ela já cai para 60%,
e depois abril, maio,
começa a decair de forma significativa,
essa chance de seguir o padrão de Laninha.
Lembrando, o que é o padrão de Laninha?
É marcado basicamente por uma irregularidade das chuvas na região sul do Brasil.
E excesso das chuvas na região norte.
Que esse excesso de chuvas na região norte pode trazer impactos lá na região do Mato Grosso, no Pará, Norte Grosso.
Então são as regiões impactadas.
E no sul, claro.
Estados do Sul, e também um pouco do Estado do Mato Grosso, e até mesmo São Paulo sendo impactado.
Quer dizer que elas ocorrem, mas são mais intervaladas, tem aquele problema.
Uma planta de soja, por exemplo,
pico do seu desenvolvimento reprodutivo,
ela consome, tem estudos falando de 10, 12 milímetros.
Você chega a ter um período de 20 dias sem chuva,
complica, a planta sente, acaba impactando em produtividade. No milho é a mesma coisa, a gente vai olhar pra frente agora, pensando em milho, por exemplo.
É super importante a gente saber se vai ter pouca chuva.
E aí que entra a notícia ruim, do ponto de vista da Laninha, que ela não está muito bem, com a cara dela sendo mostrada agora, não está sentindo isso de forma muito forte, especialmente porque vêm outras condições climáticas impedindo esse cenário.
Mas essas outras condições, os atores, os climáticos, vão atuar agora a partir de sentido, a gente vai ver nos nossos mapas, a gente sabe, por exemplo, especialmente no Sul, que a partir da segunda quinzena de dezembro, começou a chover bastante em relatórios lá do Verão, começou a chover bastante em relatórios lá do Paraná, departamento de economia rural, que a chuva estava frequente do Paraná, mas de uma forma bastante, inclusive acima da média, só que isso aí foi por uma condição muito específica, de forma clara, sentida.
Mas aí vai começar a acontecer, então, vou trazer aqui para vocês verem, os dados de março, só na tela aqui, que é a anomalia de precipitação.
Os tons aqui, em azul, estão indicando as regiões acima da média, onde está apertado, estão indicando as regiões abaixo da média.
Então, o que chama atenção? O mês de março, todo esse centro-sul aqui, está com um indicativo de chuvas acima da média. As irregularidades maiores de chuva, as irregularidades na região central de Goiás, mais forte, Tocantins, e uma pequena faixa aqui no Mato Grosso, divisa com o Estado do Mato Grosso, Pará, mas no meio aqui em Rondônia, um indicativo de chuva acima da média no mês de março, está chovendo bastante, prejudicando a colheita em várias regiões aqui da UMR, a gente vê diariamente vídeos para colher.
dificuldade.
Então, esse é o cenário de março. Então, né? Esse é o
por
cenário
exemplo,
de
aqui
março.
Na Bahia, baixo acima né? da média. Por exemplo, aqui na Bahia,
mas no Mato Piba, de forma geral, mas não é esse o cenário.
De forma geral,
assim
não
também aqui no Nordeste.
Assim como também aqui no Nordeste.
Seja de fato um mês de março,
seja de fato um mês com chuvas abaixo da média.
Eu vou avançar agora, João.
Eu vou avançar agora, João.
O pessoal está conseguindo colher.
O pessoal está conseguindo colher.
Uma nova safra.
Vai, digamos que o pessoal está com milho no campo.
O pessoal está com milho no campo.
Os próximos meses.
Que vai plantar em março.
Meses,
que e vai alguns, em inclusive, março,
vão conseguir plantar somente em abril.
É possível plantar que tenha gente em abril.
É possível plantar que gente nas primeiras 10 dias de abril.
Somente nas isso aí já é um risco muito elevado.
Isso aí já é um risco muito elevado.
Para ver como é que fica, então.
Então, João, o problema é para safrinha.
Então, João, o problema é
a partir de maio.
Para safrinha,
abril,
é a partir de maio. A gente viu lá aquela linha, ela vai
atuante, se
continuando. E agora sim,
atuante,
a gente já vê o cenário de fato de laninha, né, João?
Porque olha só,
de laninha,
aqui as áreas pintadas em vermelho,
aqui as áreas pintadas
chuvas
em vermelho,
abaixo da média.
Estão indicando chuvas abaixo da média.
É justamente
esse
o cenário de laninha.
É justamente o cenário de laninha
que o nosso agricultor do
centro-sul está acostumado.
Existe uma irregularidade maior.
Existe uma irregularidade maior.
E um aumento de chuvas do norte.
E um aumento de chuvas do norte.
No norte,
olha só.
Justamente
aqui
no norte,
está com chuvas acima da média.
Aqui está com chuvas acima da média.
Esse é o cenário da laninha.
É o cenário da laninha.
Fica mais ou menos numa situação.
Fica mais ou menos numa situação
da normalidade.
De chuva dentro da normalidade.
Algumas regiões aqui na região.
Algumas regiões aqui na região, né?
Região do Parecis, com
chuva um pouquinho acima da média.
Com chuva um pouquinho
mas mesmo assim,
acima da
é um mês que chove muito
mas mesmo assim, é um mês que chove
não representa muita coisa em termos de volume.
Representa muita coisa
o grande de volume, né?
De fato, é nesse
o grande destaque,
sul,
de fato,
então,
é
muita safrinha no Mato Grosso
do Sul. Então tem muita safrinha
no Mato Grosso do Sul.
Isso aqui é uma notícia ruim, porque abril já começa
então a ter um corte
significativo das precipitações.
Significativo
das precipitações. E esse cenário, ele se mantém, João.
E esse cenário, ele se mantém, João.
Vamos avançar.
Então, olha só maio, o que acontece?
Olha só
o cenário da laninha.
Chuva acima da média
no norte,
chuva acima da média no norte,
e baixíssima precipitação
na região central.
Aqui você não tem
nem chuva nem acima nem abaixo da média,
chuva nem acima nem abaixo da média,
fica dentro da normalidade.
Mas o destaque
para essa região,
olha só, abril, maio,
para safrinha,
olha só, abril, maio, abaixo da média.
A gente está falando aqui de algumas regiões,
por exemplo, aqui no oeste,
algumas regiões, por exemplo, aqui no oeste,
até 100 milímetros abaixo da média,
até 100 milímetros
abaixo da média.
A gente está dizendo,
mês de maio,
o que a gente está dizendo?
Nessas regiões,
na região sul do Brasil,
nessas regiões,
a precipitação normal,
Brasil,
por exemplo, a precipitação normal é algo em torno de 130,
160 milímetros.
Então, se você diz que vai ter 100 milímetros,
então, se você diz que vai ter 100 milímetros abaixo,
vai ter apenas
20 milímetros
de chuva. 20 milímetros.
Sempre um comparativo com a média.
Sempre um comparativo com a média.
Então, o que o pessoal de casa vai fazer?
O que o pessoal de casa vai fazer?
Vai agora.
Essa informação que a gente está dizendo, por exemplo, aqui
oeste.
Dizendo, por exemplo, aqui
oeste.
Chuvas em torno de 100 milímetros abaixo da média.
Abaixo da média.
Vai na caderneta e olha,
vai na caderneta e olha,
chove na minha
maio,
área.
Quanto que chove na minha área?
170.
Chove,
então ele vai lá e desconta 160.
Então ele vai lá e desconta
a chuva que vai estar abaixo da média.
Que é a chuva que vai estar abaixo da média.
Então ele vai saber
que é a tendência de chuva na região dele.
Mas a gente já vê, né?
Abril, maio com chuvas muito abaixo da média.
Basicamente tudo.
Uma preocupação para o pessoal.
Uma preocupação para o pessoal
sempre é a temperatura. Especialmente
a temperatura.
Olha só, a gente está
trazendo aqui as temperaturas.
Está trazendo aqui as anomalias
de temperatura.
Anomalia de temperatura.
No mapa de regiões de temperatura,
para o vermelho.
Puxando
elas indicando as temperaturas mais elevadas.
Indicando as temperaturas
então,
mais
olha
elevadas.
Como faz sentido, né?
Então, olha como
os dois mapas
sentido,
eles acabam
né?
se conversando.
Os dois mapas eles acabam se conversando.
Se você tem,
por quê?
Se você tem chuvas abaixo,
se você tem chuvas abaixo
nessa região,
significa que
você
tem
uma ocorrência menor de nebulosidade.
Como você tem uma ocorrência menor de nebulosidade.
Maior insolação solar.
Maior insolação solar.
A gente vê.
Então, por isso,
esse indicativo aqui de temperaturas.
Esse indicativo aqui
acima da média.
Esse mapa
acima
aqui
da média
é de anomalia
esse
de temperatura mínima.
É de anomalia de temperatura
ou seja,
mínima.
As temperaturas
ou seja,
mínimas, aquela
as temperaturas mínimas,
aquela
logo
no amanhecer,
elas vão estar mais elevadas.
Isso pode indicar.
Isso também vai indicar
ter,
muitos maio, eventos
ter,
de geada,
muitos
exemplo,
eventos
de
geada,
por exemplo, de frios
especialmente
antecipados,
na região sul.
Especialmente na região sul.
Se a gente passar então, vamos chegar no mês
se a gente
de
passar
junho,
então, vamos chegar
nossa
no mês
análise,
de junho,
olha só,
se
vendo a nossa
mantém
análise,
o padrão,
olha só,
né?
se mantém o padrão,
chuvas
né?
abaixo da média,
chuvas abaixo
todo
da média,
centro
praticamente
sul, algumas regiões do Rio Grande do Sul,
algumas regiões
central,
região
oeste,
região
central,
região oeste,
região da Campanha,
que vão ter chuvas acima da média.
Que vão ter chuvas acima da média.
Então o Rio Grande do Sul escapa um pouco.
Santa Catarina,
porém,
Paraná,
Santa Catarina, Paraná,
São Paulo
e também boa parte do Mato Grosso
do Sul, deve seguir com um cenário de chuvas abaixo da média. cenário de chuvas abaixo da média.
Por outro lado, as temperaturas no mês de junho, olha, no sul, já começam
então a ter os eventos de frio mais intensos.
Especialmente o estado do Rio Grande do Sul.
A gente vê especialmente o estado do Rio Grande
do Sul. As temperaturas, elas vão estar abaixo da média.
Elas vão estar abaixo da média.
Temperaturas mínimas.
Por outro lado, nessa porção mais central, que pega desde
o Goiás, desde o sul,
estado de São Paulo, metade sul de Minas, norte do Paraná,
norte do Paraná,
as temperaturas serem mais elevadas.
Esse é o cenário, então, João, que se desenha.
Esse é o cenário, João,
aí para os próximos meses, aí para os próximos meses,
uma safrinha bastante preocupante,
especialmente lá para os nossos amigos do Paraná,
produtores de milho dos maiores do Brasil, né?
Então a gente tem esse cenário que ele é preocupante,
esse cenário que ele acaba servindo
e que ele acaba direcionamento, né, João?
Um pouco de direcionamento.
O produtor teve uma primeira safra,
é positiva,
então é positiva.
Então o pessoal pensar.
Do pessoal
até que ponto vale a pena,
até que ponto vale a pena
a segunda safra,
ele investir para a segunda
então,
safra
em milho,
ou
né?
Ou então ele fazer, né?
Ou então ele fazer
alguma pastagem,
alguma coisa de cobertura,
só para não deixar aquele solo,
o agricultor brasileiro não faz mais,
o agricultor brasileiro não faz mais,
sempre tem alguma planta de cobertura,
talvez seja esse o caminho.
Talvez seja esse o caminho,
para manter o solo ali quietinho,
E aí então
ter uma próxima
iniciar bem, né, com solo bem
com água armazenada,
Também tem alternativa de
Do milho para o sorgo, né? Mas essencialmente é isso mesmo que você está falando. Temos que fazer um solo mais estruturado para a raiz buscar água lá embaixo. É isso. Agora, tem, fora isso, tem o problema esse ataque das cigarrinhas, que conforme a gente está alertando aqui no Notícias Agrícolas ainda hoje, essa era fundamental. Se o produtor permanecer com as tigueras de milho no campo, a próxima safrinha será eliminada, porque vai ter que ser imposto um vazio sanitário. Essas são questões sanitárias, né, João? Agora, a questão climática não dá para prever. A conclusão que a gente chega, olhando os seus dados, olhando as questões de dificuldade no campo, é esse aconselhamento que nós estamos dando aos produtores, para aprenderem a fazer opções a futuro, porque os preços tenderão a ficar mais altos por falta de produção na safrinha e o milho vai explodir. Então é bom garantir os preços aprendendo a trabalhar com opções. É a nossa conclusão depois de ver as suas informações, João.
É isso aí, João. Perfeito. Trabalhar sempre com a informação climática, já que o clima é uma das partes fundamentais do sucesso na produção, né, João? A gente sempre fala, é clima, solo e genética. O clima é a parte que a gente não tem o que fazer, a não ser buscar se informar e aprender a trabalhar, né, com ele, com essa informação a futuro, como você muito bem mencionou, João. É isso aí.
João Castro, muito obrigado.
É isso aí, João.
Voltamos a falar na segunda-feira. Até mais.
E, enfim, essa é a nossa informação, a nossa contribuição para o seu planejamento produtor rural. A gente agradece a atenção, continuaremos de plantão para que a gente seja, e o senhor seja, o produtor rural mais bem informado do nosso país. Viva o Brasil e vamos em frente. Até a próxima.